Paulo Henrique, tem um assunto aqui que é meio urgente, a gente talvez toque com você, mas antes vamos falar do tema que tínhamos combinado, que é o melhor momento da Bolsa e do câmbio. Se der tempo, a gente vai falar desse número que é positivo, que acabou de sair agora, que é um número positivo em relação à inflação. Mas isso se der tempo, né, Paulo? Vamos primeiro falar a respeito do câmbio e da Bolsa.
Maravilha, bom dia a todos, mas justamente por isso é que os ânimos estão um pouco mais animados. Realmente já existe uma expectativa de deflação, né? Exatamente o que acabou de sair aí, o IPCA negativo em 0,60 e poucos por cento no mês de julho, justamente por uma queda no preço de combustíveis, enfim, mas puxada principalmente por transportes, combustíveis e alguns alimentos ali, a gente teve alguma melhora significativa. E é justamente em cima disso, dessa ancoragem de inflação, tanto no Brasil e até mesmo olhando um pouquinho lá fora, é que os mercados têm se reprecificado, né? Então, a gente teve uma melhora bastante significativa no câmbio, a gente tinha visto o dólar ali alguns dias atrás bastante estressado, principalmente com o mercado externo, guerras e até mesmo expectativas do Banco Central Americano aumentar mais forte os juros com esse receio da questão inflacionária e eventualmente uma recessão nos Estados Unidos. Então, tem que dar de fato um remédio mais amargo. Só que nos últimos dias, né, nas últimas semanas, a gente já teve uma melhora do ânimo, né? A gente já viu alguns índices de expectativa e até mesmo de atividade econômica nos Estados Unidos melhorando. Então, hoje em dia, está se fazendo uma leitura que o remédio não vai precisar ser tão amargo assim. Isso é, o Banco Central Americano não vai precisar ter uma mão tão pesada. Lógico que é muito cedo para falar qualquer coisa, mas o cheiro é que a coisa está um pouco melhor endereçada do que se imaginava algumas semanas atrás. E aqui no Brasil não é diferente, né? Justamente a gente acaba de ter esse número de inflação negativa, deflação no caso, então as expectativas com relação às taxas de juros permanecerem altas por um tempo maior, elas acabam as perspectivas de corte de juros a partir do primeiro semestre do ano que vem, elas estão ficando bem mais claras. E justamente aquela história, né? O juro ele acaba inibindo, um juro alto, né? Acaba inibindo a atividade econômica, diminuindo as perspectivas de investidores tomarem mais risco nos seus investimentos. E justamente essa melhora, né, desse ambiente que você começa a enxergar que realmente o Banco Central pode ter um espaço um pouco maior para reduzir juros, acaba animando a atividade produtiva de uma forma geral. E como a gente está falando do mercado acionário, né, que são ações de empresas, no final do dia tem produção ou enfim, tem uma atividade lá na ponta que depende muito de investimento, depende muito de consumo, acabam sendo beneficiados em cima disso. Então, justamente essa melhora do humor, tanto aqui como externamente, é que acabaram melhorando tanto as bolsas internacionais como a bolsa aqui no Brasil, né, e o câmbio também teve uma melhora bastante significativa, dada essa questão de um fiscal um pouco mais tranquilo, pensando no médio e longo prazo.
Agora, Paulo, tem uma coisa que a gente sempre fala em relação à inflação, eu acho que eu vou perguntar para você, que é o seguinte: as pessoas, elas sempre têm uma impressão, tanto quando ela tá, quando a inflação está subindo, quando um caso como esse que ocorre uma deflação, elas sempre têm uma impressão de que os números oficiais não batem com a realidade que elas encontram. Por exemplo, e eu acho que esse é o maior problema que as pessoas enfrentam hoje, como, por exemplo, nos supermercados. Por que isso, Paulo? É porque o índice acaba sendo muito mais amplo do que aquilo que as pessoas, digamos, enfrentam e frequentam no dia a dia. É assim?
Exatamente. O que acontece é o seguinte. O índice, né, o IPCA, né, que é o preço consumidor amplo, ele de consumo, que foi definido lá, calculado pelo IBGE, ela é definida como uma cesta padrão que tem uma cesta completamente diferente do IGPM, por exemplo, que é outro índice que é vinculado pela inflação de outros vários. Então, você, em alguns momentos, tem até comportamentos distintos. E essa cesta teórica, né, de consumo, ela leva em consideração alimentos, transporte, seria o que uma família, na média, consome. Lógico que você tem diferentes movimentos de preço em diferentes regiões do país. Então, o IPCA ele acaba agregando todos esses movimentos, de fato, de todas as regiões do país. Então, você pode ter um determinado alimento que na região sudeste ele teve, sei lá, 5% de aumento e no nordeste, de repente, 8% de aumento. Então, isso tudo é ponderado e é colocado nessa cesta de consumo. aí cada um de nós realmente tem essa percepção um pouco diferente. Poxa, quando eu vou pagar meu plano de saúde, isso eventualmente se reajustou 10, 15%. Quando eu vou comprar um alimento no supermercado, você teve um aumento muito mais significativo. Você vê lá a deflação entre as IPCA de 0,68, no meu caso, é muito diferente do que acontece. E cada um de nós acaba tendo, entre aspas, uma inflação diferente um do outro. Por quê? A sua cesta de consumo, Cacá, provavelmente é diferente da minha cesta de consumo, que é diferente da Letícia, por aí vai. Então, cada um de nós acaba tendo um efeito no nosso bolso, dependendo do que a gente consome. Né? Então, pessoas, por exemplo, a pessoa tem carro próprio, eventualmente ela usa mais combustível, etc. e tal, isso tem um peso um pouco maior, né, no esse aumento do preço dos combustíveis que a gente viu aí nos últimos tempos, acaba tendo um peso maior no bolso dessa família que eventualmente tem um carro próprio. Outra família que eventualmente se utiliza mais de transporte público, enfim, de outros tipos de locomoção, acaba tendo um pouco, um efeito um pouco menor no bolso do que determinadas famílias. Então, realmente, a gente acaba tendo uma diferença muito grande, o que a gente observa nos reajustes de alguns preços especificamente, e depende muito da nossa cesta de consumo, do que a gente consome. Se forem produtos ou serviços que acabam tendo reajuste um pouco maior, a nossa inflação acaba sendo bem maior. Enxerga ali no IPCA, eventualmente até no IGPM e outros índices de inflação que a gente tem por aí.
Ok, Paulo, muito obrigado, bom trabalho, boa semana.
Um grande abraço, boa semana a todos.